Bom dia, vamos dar continuidade ao segundo tópico do podcast, falando sobre o programa do governo federal Bolsa Verde. Temos como entrevistado o professor Dr. Marúcio Machado, que é um dos que acompanha diversos temas ligados ao meio rural e ambiental. Antes disso, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o programa. O Bolsa Verde era um programa de apoio à conservação ambiental, o qual visava a transferência de renda com condicionalidades socioambientais, criado no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e estabelecido pela Lei de número 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto 7.572/2015. Esse programa previa a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 300, pago de 3 em 3 meses, às famílias em situação de extrema pobreza, que tinham renda per capita mensal de até R$ 85 por pessoas, os quais devem estar inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, que no caso é o CadÚnico. Quem era o público-alvo desse programa? Os beneficiados pelo programa eram famílias em situação de extrema pobreza, que desenvolvessem atividade sustentável dos recursos naturais e que vivessem em áreas de relevância para a conservação ambiental. Funcionava como um incentivo às comunidades para que continuassem usando de forma sustentável os territórios nas seguintes áreas específicas: unidades de conservação de uso sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária do INCRA, territórios ocupados por ribeirinhos extrativistas, populações indígenas e quilombolas e outras comunidades tradicionais de outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo. Infelizmente, o programa foi extinto, mas antes de ser extinto, o Bolsa Verde chegou a garantir o atendimento de 76 mil pessoas até fevereiro de 2016. Foi sendo progressivamente reduzido, chegando ao final de 2017, com um público atendido de 48 mil pessoas e um orçamento de 72,2 milhões. Em 2018, o programa foi extinto pelo governo Michel Temer. Com isso, aproximadamente 48 mil pessoas em situação de extrema pobreza deixaram de receber R$ 300 a cada 3 meses. O que causa um desrespeito à população mais vulnerável e o desmonte das políticas públicas destinadas à preservação ambiental. Os benefícios eram residentes de reservas extrativistas, no caso, essas pessoas que moravam nas reservas, que recebessem esse benefício, eram aproximadamente 19.8 mil pessoas, 4.8 mil pessoas ribeirinhas deixaram de receber esse benefício, e 23.3 mil pessoas de assentamento de projeto. Assentados do projeto de assentamento deixaram de receber esse benefício. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui ao professor. Diante desse cenário, na sua visão, qual era a importância desse programa para essas populações? Professor, pode.
Doutor Mike, bom dia. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder colaborar, né, com esses seus inquéritos, que acredito que vai na fundamentação de um diagnóstico preciso para futuros projetos para atender a demanda da nossa população. Ora, veja só, quando se faz uso da criação de um programa, ele se baseia em estudos e diagnóstico situacional. Esse programa, ele veio atender as necessidades socioambientalistas de pessoas que iriam atender essas necessidades. Nesse cenário populacional, onde abrangeria, como foi citado pelo professor, pelo nosso engenheiro agrônomo, a questão da população ribeirinha, de assentamento e dos extrativistas que ali estavam permanecendo naquela área, né? Na verdade, o cenário, na minha visão, era de atender essa pessoa, não que ela fosse melhorar as condições, mas que ela pudesse, através dessa pequena parcela de financiamento, ela pudesse criar, né, fomentar algumas ideias, né, para que venha somar no seu chamado o bolsão final do seu orçamento, né, que essa era a proposta na época do governo do PT, onde foi feito todo esse levantamento para atender essa demanda.
Muito bem, professor. A segunda pergunta seria: você acha que o programa deveria voltar e por quê? Caso sim, caso não.
Bom, na verdade, como diz o texto, drasticamente esse programa foi extinto. E eles não procuraram saber o que as pessoas estavam fazendo. Sim. Então chegaram os de suas atribuições legais e começaram a acabar com o programa. Tá, esse programa, ele não ia de uma maneira assim, eu digo assim, ele ia melhorar 100%, mas ele ia alavancar qualquer necessidade que precise dessa população em curso, né, que é atendida. Então, esse programa, ele tem que voltar, esse programa é necessário, né, resgatar essas pessoas que eram atendidas por esse programa, porque o que eu vejo é que nós estamos deixando de ter espaço para o agro, a questão da agricultura familiar, para o agronegócio. E quando eu falo, existe uma diferença muito grande do agronegócio e da agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela deixou de ser atendida por essas pessoas, por essa população, né? Então, na minha concepção, ela tem que retornar, mas ela tem que retornar até um aumento maior. Sim. E mais que também pudesse dar um apoio logístico de profissionais para orientação desses recursos, né?
Muito bem, professor. A terceira pergunta seria, ao seu ver, como o programa tem sido fundamental para garantir a preservação ambiental onde essas famílias moram? Sua concepção, o senhor acha que isso tem contribuído para isso?
Tem, sim, porque nós já vimos hoje no cenário, né? Existe uma luta muito grande do governo federal com as próprias autarquias que estuda, né, a questão do espaço geográfico, com o geoprocessamento, o georreferenciamento. E o que o nosso chefe maior, o presidente da República, diz, as empresas brasileiras contestam. Né? E você vê, se a gente der espaço para o agronegócio dentro dessa reserva, nós vamos ter logo essa insustentabilidade, né? Dando espaço às queimadas e, consequentemente, vindo a questão da fauna e da flora, né? Reflexo na piscicultura e tudo isso que faz o bojo da cadeia alimentar dessas populações que ali tem população ribeirinha, ali dentro daquela população ribeirinha nós temos as nossas populações indígenas, que é o nosso território. Eu estou falando em termos de Jacareacanga, como uma amostragem para todas as populações, que como nós temos reflexo, que fomos agora castrados a nossa produção da população, até mesmo a população da questão da piscicultura, com as hidrelétricas que fizeram. Né?
Sim.
Então, meu receio é que não tenha um programa voltado para atender essa demanda e o desmatamento comece cada vez mais, e com o uso também da questão dos minérios, né? Da exploração do ouro ilegalmente. Né?
Professor, muito bem, muito obrigado aí pela sua entrevista. Quero agradecer e encerrar por aqui o nosso trabalho. Bom dia, vamos dar continuidade ao segundo tópico do podcast, falando sobre o programa do Governo Federal Bolsa Verde. Temos como entrevistado o professor Dr. Maurício Machado, que é um dos que acompanha diversos temas ligados ao meio rural e ambiental. Antes disso, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o programa. O Bolsa Verde era um programa de apoio à conservação ambiental, o qual visava a transferência de renda com condicionalidades socioambientais, criado no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, estabelecido pela Lei de número 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto 7.572/2015. Esse programa previa a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 300,00, pago de 3 em 3 meses, às famílias em situação de extrema pobreza, que tinham renda per capita mensal de até R$ 85 por pessoas, os quais devem estar inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, que no caso é o CadÚnico. Quem era o público-alvo desse programa? Os beneficiados pelo programa eram famílias em situação de extrema pobreza, que desenvolvessem atividade sustentável dos recursos naturais e que vivessem em áreas de relevância para a conservação ambiental. Funcionava como um incentivo às comunidades para que continuassem usando de forma sustentável os territórios nas seguintes áreas específicas: unidades de conservação de uso sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária do INCRA, territórios ocupados por ribeirinhos extrativistas, populações indígenas e quilombolas, e outras comunidades tradicionais de outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo. Infelizmente, o programa foi extinto, mas antes de ser extinto, o Bolsa Verde chegou a garantir o atendimento de 76 mil pessoas até fevereiro de 2016. Foi sendo progressivamente reduzido, chegando ao final de 2017 com um público atendido de 48 mil pessoas e um orçamento de 72,2 milhões. Em 2018, o programa foi extinto pelo governo Michel Temer. Com isso, aproximadamente 48 mil pessoas em situação de extrema pobreza deixaram de receber R$ 300 a cada 3 meses, o que causa um desrespeito à população mais vulnerável e o desmonte das políticas públicas destinadas à preservação ambiental. Os benefícios eram residentes de reservas extrativistas, no caso, essas pessoas que moravam nas reservas que recebessem esse benefício eram aproximadamente 19.8 mil pessoas. 4.8 mil pessoas ribeirinhas deixaram de receber esse benefício e 23.3 mil pessoas de assentamento deixaram de assentados do projeto de assentamento deixaram de receber esse benefício. É, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui ao professor. É, diante desse cenário, na sua visão, qual era a importância desse programa para essas populações? Professor, pode...
Doutor Maica, bom dia. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder colaborar, né, com esses seus inquéritos, que acredito que vai na fundamentação de um diagnóstico preciso para futuros projetos para atender a demanda da nossa população. Ora, veja só, quando se faz uso da criação de um programa, ele se baseia em estudos e diagnóstico situacional. Esse programa, ele veio atender as necessidades socioambientalistas de pessoas que iriam atender essas necessidades. Nesse cenário populacional, onde abrangeria, como foi citado pelo professor, pelo nosso engenheiro agrônomo, a questão da população ribeirinha, de assentamento e dos extrativistas que ali estavam permanecendo naquela área. Né? Na verdade, o cenário, na minha visão, era de atender essa pessoa, não que ela fosse melhorar as condições, mas que ela pudesse, através dessa pequena parcela de financiamento, ela pudesse criar, né, fomentar algumas ideias, né, para que venha somar no seu chamado o bolsão final do seu orçamento, né, que essa era a proposta na época do governo do PT, onde foi feito todo esse levantamento para atender essa demanda.
É, muito bem, professor. A segunda pergunta seria, você acha que o programa deveria voltar e por quê? Caso sim, caso não.
Bom, na verdade, como diz o texto, drasticamente esse programa foi extinto. E eles não procuraram saber o que as pessoas estavam fazendo. Sim. Então, chegaram os de suas atribuições legais e começaram a acabar com o programa. Tá, esse programa, ele não ia de uma maneira, assim, eu digo assim, ele ia melhorar 100%, mas ele ia alavancar qualquer necessidade que precise dessa população em curso, né, que é atendida. Então, esse programa, ele tem que voltar, esse programa é necessário, né, resgatar essas pessoas que eram atendidas por esse programa, porque o que eu vejo é que nós estamos deixando de ter espaço para o agro, a questão da agricultura familiar, para o agronegócio. E quando eu falo, existe uma diferença muito grande do agronegócio e da agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela deixou de ser atendida por essas pessoas, por essa população, né? Então, na minha concepção, ela tem que retornar, mas ela tem que retornar até um aumento maior. E mais que também pudesse dar um apoio logístico de profissionais para a orientação desses recursos, né?
Muito bem, professor. A terceira pergunta seria, ao seu ver, como o programa tem sido fundamental para garantir a preservação ambiental onde essas famílias moram? Na sua concepção, o senhor acha que isso tem contribuído para isso?
Tem sim, porque nós já vimos hoje no cenário, né? Existe uma luta muito grande do governo federal com as próprias autarquias que estuda, né, a questão do espaço geográfico, com o geoprocessamento, o georreferenciamento. E o que o nosso chefe maior, o presidente da República, diz, as empresas brasileiras contestam. Né? E você vê, se a gente der espaço para o agronegócio dentro dessa reserva, nós vamos ter logo essa insustentabilidade, né? Dando espaço às queimadas e, consequentemente, vindo a questão da fauna e da flora, né, reflexo na piscicultura e tudo isso que faz o bojo da cadeia alimentar dessas populações que ali tem população ribeirinha, ali dentro daquela população ribeirinha nós temos as nossas populações indígenas, que é o nosso território. Eu estou falando em termos de Jacareacanga, como uma amostragem para todas as populações, que como nós temos reflexo, que fomos agora castrados a nossa produção da população, até mesmo a população da questão da piscicultura, com as hidrelétricas que fizeram. Né?
Sim.
Então, meu receio é que não tenha um programa voltado para atender essa demanda e o desmatamento comece cada vez mais e com o uso também da questão dos minérios, né? Da exploração do ouro ilegalmente. Né?
Professor, muito bem, muito obrigado aí pela sua entrevista.
Obrigado a você.
Quero agradecer e encerrar por aqui o nosso trabalho.